Doc online.
Freud afirmou repetidamente que quando a psicanálise chegasse à América e à França, seria profundamente deformada pelo pragmatismo americano e pelo racionalismo francês. A série The Century of the Self, realizada em 2002 por Adam Curtis, um britânico que trabalha para a BBC, expõe os equívocos dos usos americanos da clínica da psicanálise para aumentar o poder das corporações e manipular as populações. O primeiro equívoco passa pela repetida hibridação das descobertas de Freud com os binarismos filosóficos referentes a uma dogmática natureza humana, suposta dividir o mundo entre racional e irracional, um velho paradigma elitista, racista e sexista que a coberta filosofia grega organizou o suprematismo protestante dos povos do Norte. Freud não descobriu nas populações quaisquer instintos animais, porque nunca usou o conceito de instinto. Nem descobriu perigosas forças ocultas, eróticas e agressivas que ameaçavam a civilização e que os magnatas e políticos teriam que controlar. Bem pelo contrário, o que descobriu cientificamente foi as pulsões recalcadas da infância de todos, explorados e exploradores, em idades em que a função reflexiva ainda terá que esperar muitos anos se por acaso vier a desenvolver. Em vez de uniformizar, Freud detectou a existência de três tipos de humanos, avisando desde o seu mal-estar na civilização que as pulsões mais perigosas se desenvolviam no que chamou homens da ação ou homens narcísicos, serventuários do poder, que tanto podiam contribuir para o desenvolvimento da civilização como para dar cabo dela. Instintos não encontrou nenhums, uma vez que as necessidades humanas se articulam com o espaço cultural e são culturalmente satisfeitas ou culturalmente frustradas e inibidas. As pulsões ditas histéricas, obsessivas e narcísicas, até aí conhecidas pela psicologia filosófica como emoções orientadas para a ação, distribuem-se assimetricamente na guerra dos sexos e na luta das classes, mas as pulsões narcísicas que existem em toda a gente são mais inibidas nos explorados e mais cultivadas nos criminosos e nos exploradores, que em busca do poder, da glória e da magnificência estão organizados para as aproveitar a seu favor. Como a série The Century of the Self evidencia, o que o judeu-americano Bernays, partindo de um fraquíssimo conhecimento da obra do tio e apoiando-se em psiquiatras americanos, soube promover em seu favor, foi que desejos reprimidos de prazer, liberdade e reconhecimento narcísico das pessoas das classes ascendentes, travados por uma educação ascética e autoritária, numa luta gerontocrática de gerações e de géneros, podiam ser aproveitados por corporações e por ideologias para pôr as mulheres a fumar e a guiar ou para vender mais automóveis, criando um novo tipo de marketing. Abandonar o velho materialismo ascético protestante, supostamente racional, em que os cidadãos viviam lutando para satisfazer as suas necessidades básicas e tirar partido da satisfação dos desejos exibicionistas, diminuiu o altruísmo ascético machista e criou uma onda libertária de consumismo e de busca da felicidade, aproveitada pela indústria, pelo cinema e pelos mídias narcísicos para se expandirem. Mas embora conviesse ao discurso ideológico de Bernays e ao de Adam Curtis, que se lhe opõe, isso não tornou os americanos em máquinas da felicidade, na medida em que não existem nos humanos temíveis instintos animais, como afirmavam filósofos racionalistas do século XIX, os humanos não são comparados a máquinas domináveis por empresários e políticos e a felicidade que vem da liberdade não é maquínica. Como Freud detectou a nível científico, e pode ser demonstrado experimentalmente através da hipnose, o inconsciente existe e corresponde à mente infantil, que desconhece a genitalidade e a morte, primeiro alimentada com doses de contos populares, histórias religiosas e filmes de Walt Disney, e depois reprimida, primeiro a partir de dentro, para agradar aos pais e outros legítimos superiores, e mais tarde reprimida a partir de fora, para manter a bem ou a mal a intimidação e a dominação fálica e gerontocrática, conservadora e servidora das elites milionárias. Acontece que os exploradores, que atuam organizados em rede, foram, como sempre, muito mais rápidos e oportunistas a aproveitar avanços científicos do que os explorados, que confiam nas pesadas máquinas sindicais e partidárias, rigidamente organizadas ritualmente pelos obsessivos, para não passarem, além do marxismo vulgar, por eles popularizado de forma acéfala. A aposta comercial de Bernays foi bem sucedida, porque visou constantemente a conciliação de interesses, através do reconhecimento da legitimidade da realização dos desejos, a qual nada tem de irracional, tal como a dominação fálica, militar e empresarial manipulada pelas elites capitalistas, nada tem de racional. A sua engenharia do consentimento funcionou porque realizava sonhos de acesso aos brinquedos dos ricos e à libertação das mulheres, à época domesticadas, sonhos até aí bloqueados pela ditadura do autoritarismo ascético de tipo protestante. Acontece que roubou espaço para a promessa de Marx de que o mundo se viraria de pernas para o ar se os comunistas, com a sua teoria do iceberg, conseguissem binarizar a tensão social entre exploradores e explorados e conseguissem fazer coincidir todo o bem com o proletariado e todo o mal com os empresários. Algo de absurdo e inviável que jamais foi praticado. As revoluções comunistas não foram populares, foram político-militares, na Rússia, como na China ou em Cuba. A corrupção dos líderes dos maiores sindicatos americanos também ajudou muito ao desmantelamento programado das lutas sociais. Por sua vez, o consumismo tirou multidões da miséria de viver para satisfazer a custa das necessidades básicas, tirando o tapete aos economicismos do século XIX, que só previam liberdades e felicidades para depois do agigantamento do capital ou para depois da Revolução Popular, o que saiu frustrado por erro dessas concepções teóricas binarizantes, também elas fundadas na oposição divergente entre a realização de desejos narcísicos das elites ou das massas exploradas. No nível clínico, a psicanálise tratava da saúde mental das pessoas e no nível científico teorizava a falta dela, nos indivíduos como nos aparelhos de Estado e na agitação das massas, que psiquiatras aproveitavam a favor do poder estabelecido. Não consta que o sucesso do século americano tenha coincidido com o sucesso clínico da psicanálise americana, conservadora, mas inadequada a manipular populações. A grande alteração histórica não começou com a chegada da clínica psicanalítica a Nova Iorque. Deu-se com a entrada do Império Austro-Húngaro na guerra, e evidenciou um novo erro de cálculo, agora das políticas imperiais. O efeito iceberg entrou em cena, afundando os impérios do leste da Europa e do Médio Oriente, dando uma oportunidade aos discípulos de Marx para exercitarem o seu projeto salvífico na Rússia, o que levou à criação do Ocidente liderado pelos vencedores, o qual, desde logo, prometeu publicamente implantar Israel na Palestina colonizada pelos britânicos, criando a tríade anglo-americana sionista que domina, manipula e explora o mundo até hoje, encontrando, no entanto, forte resistência em diferentes orientes. Nenhuma psicologia ou psicanálise comanda o capitalismo e as guerras narcísicas dos impérios, embora os aparelhos tecnomilitares e policiais possam servir das psicologias, como realmente aconteceu, tanto para o marketing, com a psicanálise vulgarizada, como para a tortura política legalizada na América a partir do behaviorismo, a escola de psicologia dominante, uma psicologia neo-darwiniana que colocava os humanos ao nível dos animais de laboratório, como ratos e pombos, e manipulava condicionamentos para restringir liberdades. Mas nada neste enquadramento geopolítico e tecnocientífico é abordado por Adam Curtis, o que obriga a situar esta série a partir do seu episódio final, enquadrado nos interesses da BBC e da esquerda britânica na viragem do século. Existe uma velha crença que a história é escrita pelos vencedores. Neste caso, esta história filmada tal como é contada é escrita pelos perdedores da esquerda britânica, levada ao seu ocaso tanto por sucessivas derrotas como pela vitória de Blair, obediente aos seus conselheiros analistas do marketing eleitoral e pelo abandono da luta de classes, anteriormente devotadas acriticamente como dever racional e moral da esquerda e como suposto motor da história. Entretanto, contando uma história enviesada pela obsessão de atacar Freud e a sua família, em busca de acusar um bode expiatório pelas sucessivas perdas do Labour, Curtis vai alinhando outros culpados. Afinal, não foi apenas Bernays, sobrinho americano de Freud, que foi solicitado para solucionar a crise do excesso de produção causada pelo final da guerra. Os sociólogos, nesses anos de pós-guerra, também estavam ao ataque e continuavam a promover a linguagem filosófica da Grécia Antiga, que inventara o conceito de sociedade para falar da organização elitista dos patrícios em democracias gregas que só as elites deles pertenciam. Reação política de Walter Lippmann, afirmando que, dada a perigosa irracionalidade popular, as pessoas tinham que ser guiadas a partir de cima, apenas repunha no discurso o elitismo olímpico de sempre. Mais tarde, a sociologia gestionária George Gallup deu a Roosevelt a oportunidade de ouvir os desejos dos americanos, provando que, se fossem ouvidos e tomados em consideração como cidadãos, os seus desejos narcísicos de participação, idealmente a autoestima, eram ainda mais importantes que os seus desejos consumistas. A política tinha aprendido com Freud a importância de ouvir e corresponder ao sentido das populações, em vez de lhes imprimir diktados ideológicos de superegos partidários. Tendo perdido os clientes políticos e aproveitando os novos ventos ideológicos, Bernays passou a reforçar os laços das populações com as grandes corporações, como a General Motors, instalando em 1939 a sua Democracy, em plena Feira Internacional de Nova Iorque, vendendo a ideia liberal que não a psicanálise, mas o capitalismo libertaria a América. Propaganda dos poderes e das corporações, relações públicas, publicidade estratégica, manipulação da opinião pública, escondiam então o que ia sendo desenvolvido nas relações internacionais, o projeto anglo-americano de arrefecimento do conflito social e de construção de uma nova ordem mundial branca e protestante, isto é, de um novo império anglo-americano, combinado em Thomas Woodrow Wilson e Churchill, os vencedores da Primeira Grande Guerra, projeto esse que exigia uma nova guerra mundial para conseguir a derrota do Império Alemão e a sua desmilitarização. A eliminação dos impérios europeus e asiáticos e a criação da Frente Anglo-Americana Sionista visava a promoção de um projeto de uma nova ordem mundial e a de, imediatamente publicamente prometida, reimplantação de Israel nas terras da Palestina islamizada, agora nas mãos coloniais dos ingleses, tal como o Afeganistão e o Iraque. Mas os factos da geopolítica não convêm ao cineasta, com vocação de historiador diletante, obcecado pelo maniqueísmo de opor o suposto irracional, entrevisto no inconsciente por Freud, ao racional que, enquanto ideal hegeliano, os líderes da esquerda britânica, segundo ele, deviam propor, deixando de trair os velhos ideais de criar um mundo novo e melhor a partir da luta e do voto democrático dos trabalhadores sindicalizados. Enquanto pseudo-derivações da obra científica de Freud, a psicologia do self-consumidor insaciável e a sua oponente sociologia da escuta gestionária da opinião pública constituíam as fachadas populares imediatizadas de políticas imperiais que escapam à focalização psicossociológica de Adam Curtis. Como escapa a ideologia educacional de Margaret Mead, que procurava então, noutras culturas tribais, boas soluções a importar, que ela pudesse implantar na América, adentro do otimismo manipulativo subjacente às idealizações da sua engenharia antropológica, que veio alimentar o mundo tribal dos hippies da Califórnia, consumidores de alucinogénios. Não escapa a Curtis que, à época, movido por ideais e pela manipulação dos desejos das massas a nazificar, para lhes devolver a megalomania germânica, alimentada por Nietzsche e por Wagner, também Hitler não acreditava numa democracia espontânea. Temia a fúria das populações perante a miséria cíclica causada pelas guerras e crises bancárias, que viabilizavam a concentração do capital e o desenvolvimento de tecnologias de guerra a favor do Império Anglo-Americano. E que também Hitler pretendia seduzir narcisicamente as massas com um novo dualismo racional, do ponto de vista nazi, claro, clivando-as entre as que amavam o líder e as que o traíam e deviam morrer, o que descartava qualquer funcionamento parlamentar. Os judeus representavam para Hitler o que Freud e a restante família, também judeus, representam para Curtis nesta série. Isto é, o mau objeto a binarizar para o acusar ou a extinguir, um mecanismo arcaico que Freud registrou cientificamente muito mais cedo, ainda em 1895, no seu projeto de uma psicologia científica, inserido na correspondência para Felice, o qual associava a neurologia às relações primárias com a figura cuidadora, transpondo o vazio académico, suposto epistemologicamente intransponível, entre a biologia e a psicologia, como mais tarde veio a articular a psicologia com as ciências sociais e políticas. O segundo episódio, sobre a engenharia do consentimento, introduz a psicanálise familiarista da adaptação social, com aparente reforço do ego adaptativo, promovida em Inglaterra por Anna Freud, a qual, sem o dizer, exigia o reforço de um super-ego social, numa época ainda vitoriana, oscilando entre a megalomania burguesa e o colapso individual de soldados, de estrelas de cinema e de outras figuras da high society, já que a psicanálise americana, com a chegada de analistas europeus fugidos de Hitler, reforçara o apoio à concepção elitista que exigia o reforço do controle social manipulativo e não olhava a meios para o conseguir. Dado que toda esta série visa a condenação da psicanálise e seus malefícios, repetida à exaustão, para justificar o colapso dos trabalhistas britânicos, Curtis não distingue entre a obra científica de Freud e a apropriação psiquiátrica americana de uma nova indústria clínica ao serviço da economia capitalista, das corporações e dos aparelhos de Estado, que o sobrinho servia, mas em que Freud, bem antes, em 1909, obtiveram o reconhecimento científico de uma universidade americana onde lançara as suas 5 lições de psicanálise, sempre condenou, indo bem além da clínica, que usava como laboratório de investigação e previa até substituível, dado que incompatível com a aceleração da vida burguesa. Curtis ignora, ou escutumiza demagogicamente, que para Freud a clínica era secundária e poderia vir a ser substituída por psicoterapias curtas, mas que a análise do mal-estar na civilização, publicada em 1930, era fundamental. Depois de analisar, em 1923 e em 1929, os perigos da transferência dos desejos narcísicos de massas infantilizadas para líderes autoritários e megalómanos, prontos a passar à ação sociopática os seus desejos de omnipotência, bem como o papel desempenhado na criação de ilusões históricas por aparelhos de Estado, com as suas estruturas organizativas, familialistas, manipulativas e repressivas, nomeadamente o exército e a religião. Freud alertava para o papel central desempenhado no drama humano, que torna a história da espécie problemática, pelas pulsões agressivas, disruptivas e destrutivas, exclusivamente humanas, que só as pulsões amorosas, criadoras de laços familiares, sociais e políticos, poderiam conter. Na sua luta tendenciosa contra a psicanálise, Curtis escamoteia que a psicologia americana era behaviorista. Nascera com o Watson em 1914, evoluindo na mesma direção dos trabalhos do russo Pavlov, que promovia experiências de condicionamento com ratos de laboratório, incorporara como novo instrumento os choques elétricos de Cerletti e outros meios de condicionamento negativo, e desembocara nas experiências secretas da CIA, lado a lado com o uso de alucinogénios, como o LSD, para produzir o apagamento da memória, a qual, como se sabe, constitui o centro da biografia, destruindo pessoas e causando um enorme fiasco, uma vez que era possível destruir mentes, tornadas vegetativas, mas não era possível controlá-las politicamente ou retirar-lhes a identidade e o desejo, como um outro cineasta anglo-americano muito mais reflexivo, Kubrick, veio evidenciar na sua Laranja Mecânica. O que Curtis critica de forma enviesada, porque desconhece, deriva da apropriação psiquiátrica da psicanálise na América, alimentando uma visão megalómana e perversa da clínica, o que nada tem a ver com Freud, que desenvolveu a única teoria integrativa nas ciências do homem, indo da neurologia à análise das tensões familiares, com as suas sexualidades e com as suas lutas intergeracionais e de género, e progredindo da análise dos aparelhos de Estado fálico, exército, igreja, manipulação política das massas, até à análise científica do mal-estar na civilização, num percurso teórico solitário, soberbamente ignorado pelos psiquiatras americanos, que se tinham tornado empresários da clínica das neuroses. Só na década de 90, a psiquiatria americana posta em tribunal decidiu de monopolizar a clínica psicanalítica, quando Freud, desde o início, afirmou que, mesmo do ponto de vista clínico, os médicos eram as pessoas menos indicadas para a exercer e, coerentemente, abriu as portas a especialistas das artes, da literatura e das ciências sociais, bem como a mulheres, que a medicina afastava, sempre lutando contra a visão psiquiátrica de Breuer, de Adler, de Jung, de Bleuler e de tantos outros. Foi essa abordagem situada entre a psiquiatria e a filosofia, dada a vulnerabilidade narcísica dos psiquiatras, inferiorizados face à restante medicina, que criou ilusões eufóricas às elites burguesas, sobretudo americanas, influenciou a propaganda comercial, os estudos de mercado, introduzindo-os grupos focados que ouviam os desejos, angústias, medos e recusas dos consumidores, promovendo o sucesso dos mídias apropriados por grandes magnatas dos jornais de referência política e pelos maiores produtores do cinema judaico de Hollywood. Uma deriva política que mais tarde Marcuse e Luther King recusariam frontalmente. Marcuse, um filósofo marxista, denunciava a criação manipulativa do homem unidimensional como um perigo civilizacional. E Luther King recusava-se publicamente a adaptar-se ao racismo branco e à intolerância do protestantismo, pelo que foi de imediato liquidado, como Kennedy, pela ditadura soft, alimentada pela sociedade das classes médias brancas, judaicas e protestantes, a que os americanos continuam a chamar democracia. O terceiro episódio acompanha a subversão da clínica freudiana pela emergência do projeto de libertação promovido por Reich. Obcecado pelos perigos da política de massas do nazismo, Reich ignorava o inconsciente associado à sexualidade infantil e promovia a passagem ao ato, a fim de libertar a genitalidade e o orgasmo da repressão obsessiva familialista que criava, segundo ele, uma armadura caracterial, a qual tornava intratáveis os obsessivos. Fugindo para a América, uma vez expulso por comunistas e por psicanalistas, Reich relançou uma nova geração histérica individualista e exibicionista, que queria exprimir as suas emoções reprimidas em busca de catarsis, a que outros acrescentaram a busca de um self interior, de um eu essencial e profundo, o qual desembocava na busca budista do vazio, da libertação do passado e na fixação no presente, enunciado como carregado de potenciais de criatividade individual e até de mudança do mundo, embora não soubessem como. Incorporando este novo dualismo supostamente racional, Reich, que no início promovia o Freud ao marxismo, abandonou a análise geopolítica e cultural e reforçou o individualismo ao confundir o inimigo com a repressão biográfica que os seus discípulos se queriam libertar. Tal como obcecara o behaviorismo com a sua promoção violenta da obediência, também Reich, opondo-se a Freud, afirmava que havia que deixar o passado, permanecer no presente e satisfazer clinicamente desejos erótico-narcísicos, que incluíam a catarsis da agressividade reprimida, a libertação da genitalidade insatisfeita e o grito primal, em grupo restrito ou muito alargado, já com dimensão espetacular. Depois da guerra de 1945, face à chegada de multidões de soldados traumatizados, passara-se em Inglaterra com Bion, da análise individual para a grupo análise, e daí, na América, para a dinâmica de grupos, orientada para objetivos de pesquisa comercial, de análise do potencial humano, detecção de valores e estilos de vida diferenciados, de confrontação racial ou até de libertação das freiras californianas da sua repressão genital, o que levou à extinção do convento, apenas sobrevivendo com vida em comum uma pequena irmandade lésbica. Mas Reich já transitara do corpo genital para recomendar o uso terapêutico de uma energia que só ele conhecia, o orgone, o que o levou à prisão. Aproveitado pelos poderes organizados do Estado americano, a revolução genital de Reich, que nada tinha a ver com Freud, desembocou no beco sem saída da expressividade grupal, fomentando primeiro a agressão racial e depois, com mais proveito, a nudez, a genitalidade, as drogas, o sexo circunstancial, que, na nova cultura juvenil cantada por Joan Baez e John Denver, deixaram de ser problema e tornaram-se vulgares, como resultado da viragem para a amorosidade grupal, para o budismo e para o pensamento positivo, em paralelo com a organização da violência radical na guerra racial, sem que a felicidade descesse à terra. Impensado pelos filósofos e pelos gestores da histeria coletiva, o mal-estar na civilização continuava atual. Herbert Marcuse, um teórico marxista, criticou a despolitização das psicoterapias e obteve, durante um tempo, que os jovens ativistas acreditassem que havia um polícia dentro das suas cabeças que tinham que destruir. Os movimentos de protesto dos anos 60 contra a guerra do Vietnã e o movimento hippie afundaram-se em experiências de criação de um novo self pessoal que acreditavam que se viria a generalizar espontaneamente, transformando a quantidade em qualidade, mas nenhuma nem a outra cumpriram esses delírios ideológicos em voga. A Califórnia e o Instituto Esalen eram um novo laboratório de uma miríade de psicoterapias de grupo e de milhares que se queriam libertar dos seus demónios interiores. E o movimento do potencial humano promovia grupos de encontro que desembocavam na busca da fusionalidade que ressuscitasse um comunismo primitivo livre de inibições, sem luta de classes, nem necessidade de qualquer revolução marxista, uma vez que para eles a luta de classes, o capitalismo, o Estado e a história não existiam. Existiam apenas selves individuais em busca de si próprios, numa peregrinação platónica para fora da repressão capitalista. Libertados da caverna, viam finalmente ao espelho a luz e filosofavam, acreditando que o mundo esperava que eles, uma vez purificados pelo amor, o viessem a liderar. A viragem seguinte veio uma vez mais da psicologia social e não da psicanálise, com o trabalho de Abraham Maslow, nos anos 80, com grande sucesso na utilização de questionários para isolar motivações e fomentar uma nova sociedade que expressasse a variedade de padrões de valores e estilos de vida, os quais, uma vez mais, as corporações estudaram com grupos focados à procura de se conformarem com a nova inconformidade, o que não lhes foi difícil, porque esta diversificava a produção e criava novas modas e novos mercados. Contra todos os vaticínios, o republicano Ronald Reagan fez-se eleger em 1980, seduzindo a nova geração individualista com o slogan, que poderia ser de esquerda, proclamando que o governo não é a solução, o governo é o problema. Um simplismo que, atraindo a juventude esquerdista da busca do novo self, cumpria o velho sonho liberal de emagrecer o Estado até ao osso das funções de segurança e dar rédea livre à iniciativa privada das grandes corporações, dando nova vida ao capitalismo. Os eleitores nada sabiam da escola de Chicago, nem do neoliberalismo que aí vinha empobrecer as classes médias e precarizar as futuras gerações, e eram facilmente manipuláveis por investigadores sociológicos que as escutavam de forma manipulativa em grupos de pesquisa ou sondavam com questionários as aspirações pessoais à diversidade de estilos de vida. No episódio final, a passagem do século do self-americano para a Inglaterra dos anos 80, que estava longe da nova histeria exibicionista americana, permite clarificar a lógica deste trabalho de Adam Curtis para a BBC, a qual então se propunha viver da monarquia aristocrática e promover programas sérios com públicos sociologicamente hierarquizados de A até E, à boa maneira do admirável Mundo Novo, de públicos esses interessados, supostamente em diversas informações, inteligência e coisas materiais, de uma forma elitista vista como racional, isto é, no caso deles, superior à dos americanos. Acontece que a eleição pela direita conservadora de Margaret Thatcher, com um discurso psicológico informado pelos técnicos de sondagens de Ronald Reagan, discurso esse que, de forma delirante, mas eleitoralmente eficaz, em função de objetivos manipulativos, promovia colocar o indivíduo como centro da sociedade, garantindo que as pessoas teriam o direito à desigualdade, desde que iguais em importância. Tirava, desse modo, o tapete à esquerda socialista, baralhada por contradições internas a cavalo entre o Estado Social e o marxismo, e aparecia contaminada pelas aventuras comunistas acusadas das suas persistentes ditaduras sobre os cidadãos. Não eram os eleitores que tinham sido arrastados ao longo do século XX por uma aventura psicológica e irracional pela maligna família Freud, uma acusação desprovida de sentido. Eram os eleitores que tinham deixado de ver como racionais os ideais dos trabalhistas, de promover a luta de classes, aumentando os impostos aos milionários, mas também às classes médias, a favor dos pobres e dos trabalhadores, os quais, pagando impostos, não se queriam confundidos com os não trabalhadores num Estado social, de que agora queriam descartar e por isso votavam nos conservadores, que lhes prometiam terem o Estado como seu servidor e não como seu senhor. A manipulação sociológica, derivada da guerra dos assessores invisíveis, era, de ambos os lados, radical. Mas é disso que vivem os assessores partidários, como Robert Reich, que, escassamente visível nesta série, gera a lógica do cinema documental de Adam Curtis. Na Inglaterra de 79, a luta situava-se na guerra das audiências dos grandes jornais e dos mídia entre aqueles que eram supostamente racionais, vistos como imparciais e sérios, e os irracionais, como os tabloides, que promoviam, segundo os técnicos da esquerda, os aspectos mais egoístas da natureza humana. Recorrendo a um discurso da ética filosofante, os racionais não perceberam a tempo que esse discurso perdera adeptos nos eleitores mais jovens, que não mais queriam ouvir ideais racionalistas, continuadamente fracassados, mas ver realizações sociais vantajosas a que de facto aspiravam. Um investigador, Philip Gould, avisou a elite trabalhista que aqueles eleitores que sondaram em grupos focados na questão eleitoral não mais queriam ouvir a arrogância moralista dos seus líderes. Mas ele próprio não foi ouvido e Smith perdeu para John Major. Os eleitores tinham deixado de se ver como parte de grupos eleitorais em confronto sociológico e queriam um retorno para os impostos que lhes saíam do bolso. Das classes binarizadas por Marx, tinha-se passado à diversidade de classes unidas pelas suas aspirações, pouco ou nada interessados no ataque às grandes corporações e em potenciais nacionalizações. A partir daqui, a série é governada pelo pensamento binário desse investigador ao serviço dos trabalhistas, Robert Reich, em luta quixotesca com os desejos egoístas da classe média traída na América pelos governos de Clinton, o qual, segundo ele, se vira por sua vez obrigado a trair os ideais dos democratas rooseveltianos, procurando a conformidade com a mente dos eleitores que fora forçado a ouvir para poder ser reeleito em 96. A manipulação e o cinismo das corporações, dos grandes mídia e dos líderes políticos de direito ganhavam aos líderes de esquerda, surdos para a mudança cultural e repetidamente derrotados. Os novos líderes trabalhistas acreditavam agora que era preciso o sacrifício simbólico das antigas políticas de Estado Social, bem como a mimetização com os que anteriormente acusavam de serem os traidores que ameaçavam devolver o poder aos conservadores, uma vez que apresentam um discurso mais apelativo numa democracia tornada um mercado de discursos pesquisados por assessores sociológicos. A vitória de Blair, com a sua terceira via, era feita à custa do sacrifício dos ideais trabalhistas de raiz marxista, visando um socialismo sindicalista. Segundo os assessores sociológicos, desta vez ouvidos e obedecidos pelos líderes, a nova política de esquerda, baseada em sondagens e em grupos de opinião focados nas eleições, teria que impor a lei e a ordem, levar os eleitores a ganhar mais para poderem gozar as coisas boas da vida, como aspiravam, uma vez que achavam ser justo que fossem ambiciosos a favor das suas famílias, desinteressando-se do combate ao capitalismo e às grandes corporações. O iceberg eleitoral dava uma vez mais a volta, mas apenas no discurso. Blair prometia que, se fosse eleito, os governantes seriam os servidores dos eleitores que agora passariam a ser os seus senhores. Nesta série documental, passada na BBC em 2002, Adam Curtis alinha uma enorme quantidade de informação, se bem que guiado por um argumento falso. Assim, descrita muito enviesadamente a história do século XX, o binarismo maniqueísta permite a Curtis, através da voz de Dick Morris, a satisfação ideológica de acusar a família de Freud, confundindo o cientista com os sucessos malignos do sobrinho e com os falhanços igualmente malignos da filha Anna, uma família com grande diversidade interna, como Curtis demonstra à sociedade, mas que ele diaboliza, acusando a família de todos os experimentalismos psicossociológicos e de todas as correntes psicológicas, do behaviorismo às terapias de grupo, dominantes a partir da Segunda Guerra, e não apenas da escuta atenta dos humanos, libertando aspirações reprimidas pelo autoritarismo familialista e pelo materialismo protestante. A escuta analítica das pessoas, neuroticamente ambivalentes e em busca da sua verdade profunda, veio destruir, acusa Curtis, o suposto dever dos políticos de esquerda de guiar os eleitores para propostas racionais, diz ele, que deveriam equacionar, transmitir e levar a que fossem aceitos disciplinadamente, o que jamais aconteceu, até porque o tempo dos mestres filosóficos e partidários da antiga esquerda chegara ao fim e começara já o tempo dos assessores. As derrotas de democratas americanos e de trabalhistas britânicos não derivam de descobertas científicas feitas por Freud. a libertação das mulheres, dos jovens, do erotismo, das lutas raciais e das políticas de identidade, tinham trazido para a ribalta novos atores sociais, obtendo a melhoria consumista da vida cotidiana, certamente mais livre, mas seguiram caminhos de que Freud discordaria de forma veemente, como se percebe na sua obra maior sobre o mal-estar na civilização. Tal como a luta de classes marxista, nem a clínica, nem o consumismo promovido pelas corporações tinham mudado a história do sofrimento humano, que em Freud tem outros enquadramentos teóricos que Curtis desconhece. A pobreza, a marginalização, a violência fálica e o racismo locais não foram eliminados, nem por uns nem pelos outros. Mas algo novo brilhava para a generalidade das classes trabalhadoras, dos géneros e das etnias. O direito a existirem como pessoas e como identidades, com vidas, aspirações e voz próprias, quer as elites políticas racionalistas gostassem, quer não. Thank you.